Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão.
Olá, começa agora o programa Por Dentro da Amazônia, com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. E hoje o general Mourão, o nosso vice-presidente, recebe um convidado, o Dr. Vitor Bitka, que ele é diretor da Agência Nacional de Mineração. Eu sou Elane Cajazeira e convido você para acompanhar conosco esta conversa.
Queridas amigas e amigos da Amazônia, mais uma vez, como faço todas as segundas-feiras, é uma satisfação muito grande, uma alegria poder me dirigir a vocês, sempre buscando trazer notícias sobre as ações que o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio de seus diferentes ministérios e agências, conduz no sentido da proteção, preservação e desenvolvimento da nossa Amazônia. Hoje, conforme a Elane falou, nós temos a satisfação de receber o Dr. Vitor Bitka, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão encarregado da regulamentação dessa atividade em todo o país e, obviamente, em particular, aí na nossa Amazônia. Dr. Vitor Bitka, nosso bom dia, né, e bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, vice-presidente Mourão. É uma satisfação estar aqui com o senhor e poder trocar impressões a respeito da nossa querida Amazônia. Amazônia que eu tive o privilégio de iniciar minha vida profissional trabalhando por 2 anos em Manaus e visitando, portanto, várias áreas da Amazônia.
Doutor, tem um assunto que é o grande pauta do momento, tem sido muito discutido, que é o problema de fertilizantes, que envolve, né, a nosso grande carro-chefe da economia hoje, que é o agronegócio, e principalmente essa busca que nós temos que ter pela autossuficiência de fertilizantes. E aí surge essa questão de potássio. O que o senhor poderia explicar para nossos ouvintes sobre a exploração de potássio na Amazônia?
Pois bem, vice-presidente, nessa minha estada na Amazônia, durante 2 anos, eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Nova Olinda do Norte. E naquela ocasião, ainda pude registrar, né, resquícios das pesquisas que a Petrobras havia feito naquela cidade lá do Rio Madeira, né? E a descoberta, né, que foram promovidas à época, lá nos anos 80, 70, de importantes reservas de cloreto de potássio naquela região, né, que está em profundidade. Os tempos evoluíram, né, e nós temos uma dependência crônica de potássio. Temos que importar potássio para poder abastecer a nossa agricultura, né? A nossa produção de 2019 para cá, ela vem experimentando um crescimento. Passamos de 495 mil milhões de toneladas em 2019, isso em termos de valor, 495 milhões de reais em termos de valor de produção em 2019, para atingir 720 milhões em 2021. Em termos de quantidade, nós passamos de 440 mil toneladas em 2019 para 968 mil toneladas em 2021. Isso é pouco mais do que 5% da nossa demanda, né? E o restante nós temos que importar. E o interessante disso é que nós só temos uma mina subterrânea operando, que é a mina de Taquari Vassouras, lá no Sergipe. E temos na Amazônia essa potencialidade, né, de jazidas a serem exploradas, né? E isso nos sinaliza um futuro bastante promissor, desde que efetivamente coloquemos essas minas em operação. A nossa mina de Taquari Vassouras, que opera no Sergipe, ela produz da ordem de 360 mil toneladas ano, podendo alcançar até 500 mil toneladas. A diferença entre aquilo que é possível produzir em Taquari Vassouras e o total da produção é o que vem oriundo dos remineralizadores, que são outras fontes de potássio, né, como granitos e outras rochas sedimentares, folhelhos, que contêm o potássio na sua estrutura e podem ser usados como complementação. Os remineralizadores têm uma característica que só pode ser usado num determinado raio em torno da ocorrência. Eles não conseguem andar grandes distâncias porque não têm viabilidade econômica. Então, por isso, a necessidade de produzir o potássio propriamente dito, né? Então, voltando à Nova Olinda do Norte, né, com o evoluir das pesquisas, se descobriu que em Altazes, né, o município do outra, na outra margem do Rio Madeira, também tinha depósitos de cloreto de potássio. E as pesquisas, essas pesquisas começaram a atrair empresas, né, interessadas na produção de potássio, que requereram áreas. E agora, recentemente, Dinaldo Mourão, o Serviço Geológico do Brasil, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, né, nosso sempre Serviço Geológico do Brasil, que atua muito na região da Amazônia, ele publicou um livro sobre a avaliação do potencial de potássio no Brasil. Né? E aquelas ocorrências que antes estavam circunscritas a Nova Olinda e que evoluíram até Altazes, eles se estenderam por parte da calha do Amazonas. Né? Eu costumo brincar que é o Madeira esquina com o Amazonas. Né? Então, ele subiu, foi até o Amazonas e se estendeu ao longo de parte da calha do Amazonas. Né? Importantes depósitos que estão sendo mapeados. Né? Então, temos uma potencialidade de cloreto de potássio imensurável, que vai atender em grande parte, ou pelo menos uma parcela significativa da nossa demanda interna.
É, minha gente, então é importante, né, que a gente consiga vencer algumas barreiras que vêm sendo colocadas para essa exploração. E aí eu lhe pergunto, doutor Vitor, a extração desse produto, ela causa danos efetivos ao meio ambiente?
General Mourão, no caso de Altazes, é interessante que nós tivemos assim, uma dificuldade que eu julgo que seja inicial, porque as áreas requeridas pelas empresas, elas acabaram coincidindo com áreas que estavam em estudo para serem reservadas para a unidade indígena. O pessoal nos procurou à época no antigo departamento e a gente os orientou no sentido de, olha, então vamos, como há perspectiva de parte das áreas virarem unidade indígena, vamos separar essas áreas, né? Vocês fazem um desmembramento, uma seção parcial, retira aquilo que está sendo estudado para a reserva indígena e concentra as ações naquilo que não tem nenhum impedimento do ponto de vista da formalidade. Isso foi feito. Então, do ponto de vista da convivência com possíveis unidades de conservação indígena, unidade indígena, não há nenhum conflito. No que tange à exploração, propriamente dito, é evidente que a tecnologia tem que se adaptar às circunstâncias da Amazônia. Né? Lá nós temos um mundo de água, né, que talvez seja um dos maiores patrimônios que nós temos, né, que é a quantidade de água potável que nós temos lá. Agora, a tecnologia existente permite, com segurança, o aproveitamento do recurso mineral. Nós temos lá em profundidade que variam de 700 a 900 metros de profundidade, nós temos uma camada de cloreto de potássio, de silvinita, que é o nome do mineral que abriga o potássio, da ordem de 1,5 metro até 3 metros. Fica uma camada relativamente pouco espessa. Né? Mas como ela tem uma extensão de área bastante significativa, a poçança da jazida, ou seja, a quantidade de minério lá, é muito grande. O que aumenta a atratividade. E é interessante isso, porque se a camada é 1 metro a 3 metros e tu tem uma cobertura de 700 a 900 metros, não vai ter reflexo em superfície. Quer dizer, né? Além do que, o mais importante, General Mourão, é que a tecnologia a ser usada é por injeção de água quente, que dissolve o sal em profundidade, o sal sobe, uma salmoura. Em superfície é separado o cloreto de potássio e o cloreto de sódio, que seria, em tese, seria um agente danoso ao meio, ele é reinjetado. Ele volta para o lugar de onde ele saiu. Quer dizer, então não há nenhum risco. Né? Quer dizer, risco sempre existe, mas a técnica nos assegura de que é possível fazer isso com sustentabilidade, gerando riqueza, emprego e renda para a região amazônica, que é o que mais a gente precisa.
Queridos amigos, o papo está muito interessante, a conversa muito boa sobre produção de potássio na Amazônia, mas chegamos ao final do programa e na próxima semana a conversa continua com o Dr. Vitor Bica, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Acompanhe, aguardamos vocês. Até a próxima segunda-feira. Até lá.
Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.